Estamos aqui mais uma semana com Discos e Girafas, episódios sobre música e muitos outros assuntos. Meu nome é Pedro, estou com vocês mais uma vez e, como sempre, aqui os meus companheiros de podcast. Como estão as coisas aí, Felipe?
Tranquilaço, tranquilíssimo aqui, então, para uma semana, né? No mínimo inusitada, onde nós vamos falar aí de coisas diferentes do que a gente vem falando até agora. Uhum. Então, é o nosso primeiro loop. Hã? E muito empolgadíssimo aí pra falar sobre as músicas de vocês, vocês falam da mim, é isso aí, isso aí. E você, Amber, como estamos?
E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, uma semana tranquila, ainda com o genocida no poder, mas estamos bem, sobrevivendo, tá tudo certo.
Difícil, né? Toda vez que você pensa nisso, dá um mini down, assim.
É uma tristeza, né, cara? Pois é, falar nisso, tem mais um movimento agora esse mês aí, né? Mais um protesto aí já organizado. Sim. Aquela frase, né? Quando o governo é mais perigoso do que o vírus, as pessoas têm que ir pra rua, né? Infelizmente.
Não tem como.
É, mas aquela frase, né? Criada no ano passado, porque... Bem contextual. Super concordo.
Mas é isso, trágico. Gente. Como o Felipe já introduziu aí no episódio de hoje, o primeiro loop, né? Um episódio, basicamente, onde a gente vai falar aqui sobre aquelas músicas que não param de tocar, né? Que tá ali no loop, ali tocando o tempo todo e que a gente tá viciado por algum motivo. Então, nesse primeiro episódio, a gente, mais uma vez, o episódio vai ser cada um trazendo a tua música. Então, eu tenho a minha, o Felipe, Amber. Eu vou puxar, introduzir algum de vocês. Vocês falam qual é o nome da música, dá uma intro breve aí de quem é o artista e tal. E falem um pouco do porquê que essa música tá tocando muito. O que fez com que ela se tornasse uma música no loop pra vocês. E aí a gente bate um papo sobre cada uma delas até a gente terminar o episódio, beleza? Quem quer começar aí?
Pode ir. Então.
Vai em frente, então.
Lá vou eu.
Beleza, vai lá, Amber.
Minha música foi My Poor Lover, da banda Empires, que é uma banda que infelizmente já acabou. Os caras lançaram só 4 CDzinhos, eles são de Chicago, eles eram de Chicago, né? Uh-huh. E é uma banda de rock, no geral. Eu não diria rock, porque eles, acho que eles não fazem um estilo muito específico. E é uma música que me marca muito, porque eu conheci os caras em 2008, faz mais de 10 anos que eu conheço a banda. E essa, essa música em específico é a minha preferida do primeiro CD deles, que é o Howl. Uivo, pelo amor de Deus, eu não vou saber pra vocês.
É uma dupla ou é um grupo mesmo?
É um quarteto.
Um quarteto, tá.
Tem uma foto, né, das duas pessoas.
Então, porque no Spotify o CD existia e simplesmente o Spotify engoliu o CD, não sei o que aconteceu. Eu fui tentar ouvir essa semana muito feliz.
CD engoliu.
Sei lá, a terra tragou e aí eu falei, cadê o CD? Socorro. Aí fui pro YouTube, quem foi procurar no YouTube fotos de dois dos membros da banda fumando cigarro, que eu acho que é o clipe oficial que eles têm. Não é nenhum clipe, né? Mas enfim. E aí essa música eu gosto bastante, apesar que eu já até comentei no episódio passado que tinha dado uma intro, que a letra é um pouquinho problemática, dá pra olhar assim, você quer cancelar a banda, não cancele porque já acabou.
Não tem muito o que cancelar.
Não tem, mas não sobrou muita coisa, mas a melodia é muito gostosinha, é uma das minhas músicas preferidas, assim.
Pois é.
De todas, eu adoro. E o piano dessa música também é muito gostosinho.
Exato, é a banda Empires. Isso. Né, no plural, né? Porque se você procurar Empire no singular, você vai encontrar outra coisa.
Vai encontrar outra. Eu tive essa mesma experiência.
Beleza, então existe alguma coisa. Eu ia até te perguntar, né? Mas você respondeu como que você encontrou, né, essa banda? Porque, porra, no YouTube só tem 19 likes, né? Tipo, se a gente lançasse um vídeo, teria, eu acho que mais. E a música foi tocada pouco mais de 2.000 vezes.
Né? Ela é então, muito, muito underground, cara.
Bem underground. Então, essa é do primeiro álbum dos caras, né? E,
isso aí.
E aparentemente uma das menos conhecidas também, né? E aí a minha pergunta ia ser, por que você gosta tanto dela? Você falou aí um pouco, né, da questão musical, mas existe algo a mais nessa música que você acha que faz assim, porra, isso daqui foi o que me deixou viciado mesmo.
Olha, quando eu conheci, porque dando um contexto, por que eu encontrei essa banda, né? Foi fuxicando Last FM em 2007, 2008.
Last FM.
Last FM, pra quem ainda tem, eu tenho Last FM ainda, né? Ainda uso essa tranqueira. E aí tinha lá uma pessoa que eu tava stalkeando e aí tinha essa música. Eu falei, gente, mas que nome engraçado de música. E fui procurar a letra. E me apaixonei pela música toda, me apaixonei pela banda toda e fui acompanhando os CDs pra ver se foram
lançados. Então é uma música que ainda tem um aspecto meio de nostalgia pra você.
Foi a primeira. Foi a primeira que você ouviu deles?
Foi a primeira.
Nossa, aí sim, total. Porque tem um aspecto total nostalgia.
Bom, uma carinha,
música
assim.
Trazida como uma indicação de nostalgia. Eu entendo muito bem esse sentimento e isso diz muito também sobre a sua escolha. Mas enfim, Felipe. Queria puxar então um papo pra você, Felipe, que você escutou aí a minha pobre amante, coitada, né? Ela chega toda fodida aí.
Meu
já, pobre amante.
Deu tudo errado.
O que que você achou aí desse som aí? O que, que dá pra falar?
Vou deixar de lado a parte da letra, até porque o próprio Amber já deixou claro que isso não é a intenção. Beleza. Não. Então vamos falar de composição, de letra e tal, do resto. Cara, vou ser bem honesto que é bem divertidinho de ouvir essa música. Bem legal. Ela tem uma curiosidade muito interessante, tecnicamente falando, que é que ela não tem baixo. Isso eu acho muito legal.
Exato.
A banda não tem baixo mesmo.
E um chimbal bem barulhento.
A banda
inteira não tem.
Eu acho que não. É o guitarrista, dois guitarristas, o vocalista e o baterista. Acho que é isso.
E o piano veio da onde? Tem um pianista?
Olha, brotou da terra, porque eu não encontrei nenhum pianista. O que tiraram do Spotify brotou do piano. Não sei o que aconteceu, gente.
Muito bom. Não, mas isso eu achei legal. Porque, tipo, a voz do vocalista, ele lembra um pouco... aquelas vozes mais suaves de umas bandas que fizeram bastante sucesso em 2005.
Disco, né?
Isso, Panic! At the Disco, Boys Like Girls também, pra esse lado mais soft. E tipo, é uma voz muito gostosa, assim. E eu achei que o piano e a voz combinaram bem. E o fato de não ter o baixo e o piano fazer toda a parte melódica, eu também achei que ficou legal. Tipo, tá ligado? Na maioria das músicas eu sentiria que ficaria um negócio meio... sei lá, sem corpo, mas eu sinto que nessa música não precisa. O grande negócio é a voz dele e ele carrega bem, tá ligado?
É, eu acho então, que é legal. E uma outra coisa bacana sobre a música é que ela é meio que... assim, é uma música bem quadradinha, né? Se você olhar em estrutura musical, ela tem refrão, verso, refrão. Tem uma certa ponte ali, break. Um momento depois volta. Mas assim, e ela entra também já direto no refrão, né? Ela não tem nem... introdução, nem nada, nem primeiro verso, ela já começa já cantando, já My Poor Lover, já de uma vez.
Já no refrão.
Que é uma coisa bem interessante
não
também.
Não tem introdução,
e que
só
é
porrada.
É, e que é um refrão também que, assim, canta tantas vezes na música que você termina de ouvir a primeira vez, você já tá cantando, né?
Exatamente. Você já tá, pelo menos,
bem
a melodia,
catch,
né?
Assim,
exatamente.
Exatamente. Ela é redondinha, cara.
Tem uma melodiazinha de um teclado ali, no finalzinho também, né? Do piano e tal. É o que vocês falaram, é bem redondinha, bem gostosinha.
Ela remete bem a esse período aí que você falou, 2007,
isso.
2008, mais
ela
ou menos.
Ela é bem datada, né? É bem engraçada.
Exato, que é bem, já te transporta bem pra aquele momento ali. É, eu gostei da música, sinceramente, ela não tem nenhum elemento especial ou nada demais assim, musicalmente, mas é uma música bacana de você ouvir se você tiver naquela vibe... de ouvir uma parada
exatamente.
Assim, mais mellow,
sim,
assim,
sim.
Meio emo, assim, tá ligado?
Exatamente. Ela não me despertou nada, tipo, muito especial. E também nem me deu vontade de ir atrás da banda, mas...
Compreensível.
É, mas ao mesmo tempo, eu tive a good time, assim. Ouvi de novo,
acho que é legal.
Vezes, foi legal.
A voz do cara, principalmente, é o maior destaque, assim.
Com
o
certeza,
chimbal da bateria é meio soltão, assim,
uma
né?
Uma hora enche o saco.
Mas fora isso, eu gostei.
Mas
legal.
É
uma música com uma simples composição... que eu acho que pode apelar para muitas pessoas. Talvez as músicas que foram indicadas hoje, do Ember, talvez seja que seja mais...
digerível, talvez.
Comercial, digamos assim.
Mais palatável, né?
Isso aí.
Exatamente.
Isso aí, muito bem. Legal, mais algum ponto que você quer falar, Felipe? Ember, sobre a tua música aí, My Poor Lover.
Não, acho que deu para resumir bem, né? Ela sendo bem redondinha, bem cat e bem crua.
Bacana.
Fala você feijão com arroz, saca?
Legal. Muito bom. Felipe, então vamos lá, você que indicou, já apresente aí a tua música, o artista. Show. Fala pra gente por que você tá ouvindo muito também. We'll be right back.
indiquei a música Tower Block da banda Frost. E, então vamos primeiro falar por quê, como que eu conheci esses caras, né? E depois a gente fala mais da música. Então,
beleza.
Começando de quem são esses caras, bem rapidinho assim, são uma banda inglesa de rock progressivo, mas só que hoje em dia eu não sei se dá pra classificar eles só nisso, porque eles brincam com várias outras coisas, mas é porque quando eles foram criados era bem rock progressivo redondinho assim, sabe?
É, então, uma coisa só te cortando já, aí já.
Não, à vontade.
Eu ouvi a música e depois eu vi o live e eu falei assim, porra, não esperava que eram esses caras que tocavam esse tipo
pois
de
é,
música,
pois tá é. E isso que é uma das partes mais interessantes, inclusive, porque é um bando de velho, tá ligado? Tipo, um bando de gente
é
mais...
isso mesmo, é.
Mais madura, assim, e você não espera, por causa que o som, ele é bem experimental, mas a gente já entra nisso.
Vai lá, continua.
Isso é porque o início da banda era bem progressivo raiz, assim, se você vai escutar os álbuns anteriores, é bem, tipo...
Interessante, cara. Interessante.
Dream Theater, bem essa vibe. E foi por causa disso que eu conheci.
E mostra que os caras meio que se reinventaram também,
né,
cara?
É, exatamente. Sim. Mas então, eu conheci eles por causa disso. E aí eu já tinha ouvido a discografia e tal. E em 2016 lançou um álbum, que foi o álbum que tem essa música. Só que na época eu não tava, tipo, eu tava ainda mais envolto nessa parte do progressivo, vamos dizer assim, raiz. E não fiquei tão imerso nessa nova experiência, vamos falar assim, que já mudou bastante nessa época. Então eu não dei muita importância. Aí passou-se os anos, eu parei meio que de ouvir, ouvi só as músicas antigas dele, que são as mais progressivas. E aí agora, em 2021, foi lançar um novo álbum deles. E aí que eu parei pra... Isso foi logo, inclusive, antes do programa do Gorillaz.
Ah,
aí
tá.
Eu fiquei pra ouvir o álbum lançou naquela sexta, antes da gente gravar. E aí eu ouvi o álbum novo, e aí eu falei, ah, vou reouvir a discografia, eles lançaram remasterizado e tal. E aí quando eu fui reouvir o álbum de 2016, que chegou nessa música, Tower Block, não sei, velho, o que aconteceu. Só clicou, tá ligado? Foi outra experiência, eu já tinha ouvido, mas bateu diferente.
Da hora, interessante. O nome do álbum é Tower Block também.
Não, o nome do álbum é... É Tower Block? Não, é
Falling Satellites. É isso.
E tipo, a banda ficou muito tempo sem lançar um álbum. Eles lançaram um álbum em 2006, 2008, 2009, e aí tipo, só de 2016. Então deu pra ver que eles tiveram um bom tempo de reconstrução, tá ligado? De mudança do som.
Legal.
E tal. Então é meio que isso... Isso é o que são esses caras, né? E aí eu escutei essa música e quando agora ela bateu diferente... Cara, sei lá, porque ela tem tantas faces, é tanta coisa acontecendo que quando você para pra prestar atenção, ela me apela em vários detalhes. Tipo, tem a parte eletrônica do começo, é óbvio.
Sim, sim.
Tem a parte da virtuosidade Skrillex. Com os instrumentos, né, os solos.
Sim.
Tem a parte mais progressiva, os efeitos e a... Tipo, pô, logo no começo tem aquele efeito 10 segundos. A primeira vez que eu vi, eu achei que tinha caído alguma coisa na rua. Porque o bagulho parece, tipo, muito...
Cara, que bom que alguém falou isso. Meu Deus, eu pensei, gente, caiu alguma coisa na minha casa. O que foi?
E
eu
fiquei, mano, caraca. É muito foda. Então, tipo, é uma experiência muito, muito... densa, assim, que tipo, não parece que em 6 minutos dá pra fazer tanta coisa e os caras extraem uns bagulho absurdo nesse tempo e ao mesmo tempo, tipo, por mais que seja muito técnico, também traz melodias muito boas, assim, tá ligado?
Sim,
progressões,
sim.
Uns negócios que são bem catch, então, cara, é uma mistura muito louca e tipo, foi meio que uma revelação, assim, eu fiquei tipo, cara, como que eu não gostei disso antes? Por que que eu tô gostando disso agora? E eu quero ouvir mais disso, tá ligado? Mas é difícil achar esse tipo de mistura. Mas eu quero ouvir vocês agora. O que que vocês acharam dessa loucura?
Foda.
Isso é muito interessante, né? Porque as músicas que a gente, às vezes, acaba... Pra mim, tem muito claro, assim, né? Tem essa categoria que você indicou hoje, Ember, que são as músicas que apelam pelo lado nostálgico, que eu até hoje escuto, tipo, várias coisas que são assim, que eu escuto. Sim. E que eu me lembro até do cheiro do momento que eu tava, ou do sabe? Tipo, do que eu tava fazendo,
apela
assim,
promoções.
É bizarro.
Mandou.
E tem essas músicas que, tipo, elas são algo tão diferente ou tão novo que, tipo, você fala assim, nossa, quero continuar vendo isso, que é tão bom assim, tem alguma coisa que, tá ligado, me deixa viciado nisso.
É, isso aí. Mas e aí, o que vocês acharam, então, da experiência dessa música? Porque tem bastante coisa pra digerir. Eu imagino que a primeira experiência, que nem a minha, foi meio loucura, assim. Aí eu não sei quantas vezes vocês ouviram, chegaram a acostumar, mas o que vocês acharam, então, desse começo, desse meio, desse fim aí, dessa loucura?
Cara, achei... intenso, porque não era nada que eu tava acostumado a escutar. Foi, primeiro esse susto da coisa caindo no chão. Aí eu fiquei, algo tá errado. Mas assim, eu até anotei aqui que a banda me lembrou muito Tool. A banda Tool. Mas se eles tivessem feito a trilha sonora pra Rainbow Road do Mario Kart, porque do nada...
Nossa!
Começa a ser um negócio Need for Speed no meio do negócio, que eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo aqui nessa música? Eu não tô entendendo. Tive que voltar tudo, aí eu ouvi de novo. Ah, beleza, tem uma coerência aqui. Foi uma viagem muito intensa. Eu ainda tava, né, muito preso nessa fase nostálgica aí, né, que eu tava comentando do Empires, mas essa música foi tipo um sacode da cama, saca? Tipo, acorda, meu filho. Acorda, menina, acorda pra vida. Porque, caraca, foi muito. Foi uma experiência. Foi realmente uma experiência. Não teria legal. Procurado essa música sozinho. Muito louco.
Gostei e das você, referências. Filho? Eu gostei, sim,
muito
eu gostei
bom
do...
também.
Eu achei que o. Se o Ember indicou, usou como referência aí Need for Speed aí. Mario Kart aí, eu acho que musicalmente a banda me fez lembrar, principalmente nessa música, uma mistura de algumas bandas também, né? Tipo, principalmente no início ali, me traz bastante um estilo assim, meio que de Linkin Park, principalmente pela voz mais calma, verdade, né? E o estilo... Sabe aquele Linkin Park da era Transformers, que eles usavam bastante efeitos de futuristas assim, tal, de fundo? E
a
o
galera
início
até
é bem
falou,
isso,
virou
né?
eletrônica, eu lembro disso.
É, então.
O mundo tá explodindo, mas eu tô no controle, saca?
Isso, bem perfeito. Estranho. E o início é isso, né? Ele cantando assim com aquela voz bem suave, né? E tem aqueles barulhos meio de coisas eletrônicas, assim, futurísticas digitais, meio que rolando e tal. Como se você estivesse dentro de uma nave, sei lá, um bagulho assim. E a música faz referência a isso, né? Tipo, My Tower Block, tipo... Tá caindo tudo aqui, não sei o quê.
É, percebemos, no começo da música, tá caindo coisa, sim, real.
Mas ele cria essa ambientação desde o início, né? Dessa ambientação futurista, assim.
Tem uma história, né?
Exato, que me traz essa referência aí. Eu usei Linkin Park, mas pode ser qualquer outra coisa que vocês consigam pensar assim.
Sim.
E que meio que já vai introduzindo você para aquele segundo momento da música... Que é um momento meio que é um breakdown mesmo, assim, eletrônico,
total,
né?
Um glitch,
bem,
né?
Bem glitch, assim, é bem muito louco, assim. E é inesperado, porque você tá naquele momento e você acha que a música ela vai progredir gradativamente, mas não, do nada ela já muda,
exatamente,
assim, totalmente. Sim. E esse momento é incrível, não só musicalmente, porque ela é muito quebrada, ela é muito, vamos falar assim, entre aspas, torta, porque ela quebra demais o tempo dela o tempo todo, né?
Exato.
Mas também quando você vê os caras performando no ao vivo, você fala assim, puta que pariu, hein, velho? Olha esse baterista se distorcendo torto.
Sim. Vai tomando no cu, né, mano? Que
babido, cara.
E o cara consegue performar aquilo ao vivo,
impressionado,
é, tipo,
porque,
absurdo,
assim,
né,
pra mim, se você escuta a sua música, você fala assim, ah, beleza, o cara programou aquilo ali, tá ligado? No computador e é só um bagulho de DJ, assim. Mas não, os caras performam aquilo ao vivo.
Então,
aí,
cara, eu pensei que ao vivo ia ser calmo. Minha, ser uma coisa, tipo, agora é a versão acústica, sei lá,
a versão acústica. Unplugged,
não, né? Uma pedrada na minha cara, calma, que isso.
Foi muito foda, foi muito,
muito
foda.
Louco.
E tem uma pegada meio que de Haken também, né? Que é...
Tem. Quando entra naquela parte mais progressiva, tem.
Mais progressiva, dos solos, de guitarra, né? Até no refrão mesmo, que é bem catchy também. Então, essa música, só a música, ela já traz aí vários momentos diferentes. Então, pra quem curte, assim, um rock progressivo e tal, com elementos eletrônicos, eu acho que é uma boa pedida.
Coisas que eu não pensei que estaria na mesma frase, né? Que é o progressivo, exato, com elemento eletrônico. Porque, tipo, quem pensou nisso? Aliás, abre-se um parênteses. Eu detesto progressivo. Não é uma coisa que eu procuro.
Olha.
Aí, quando eu fui ouvir Frost, e depois eu pensei, beleza, eletrônico... confuso. Quando eu fui ler a banda e eu fui descobrir que era progressivo, eu fiquei, gente, olha isso, o mundo dando voltas, então. Que coisa louca.
Pois
e eles são tipo um super grupo, né, parece, é isso? É um grupo de neoprogressivo, que é um super grupo, mas aparentemente é porque tem outros membros de várias bandas progressivas.
Deve são
um
os caras só. Fodas é de outras bandas, alguma coisa assim.
São vovôs fodas? Não sei.
São vovôs.
Eu não sei.
Não, eu acho que se eu não me engano, o grupo ele é feito por 4 pessoas fixas, mas eles comumente estão com mais pessoas nas gravações e performances, sabe? Mas eles são 4 fixos, assim. Foda. E eles também são uma banda que não tem baixista no geral. Mas eles usam um baixo com um teclado. Lá no ao vivo vocês podem ver que tem 2 teclados, o outro teclado é para a parte mais grave da coisa. É bem interessante. Cara, mas é isso aí que vocês falaram. Uma explosão. Uma explosão.
Legal, legal.
Não sei se vocês gostaram ou não. Isso é relativo. Mas a experiência eu acho que vale muito a pena, porque é algo diferente, tá ligado?
Sim.
É algo que tá, tipo, tentando sair do molde que foi criado principalmente pro gênero da banda, né? Do progressivo.
Sim.
E é por isso que...
demais.
Houve uma certa decepção, porque esse novo álbum deles não tem tanto disso, tá ligado? Voltou um pouco mais porque eles eram lá atrás. Que eu gosto, eu me divirto,
legal.
Mas eu queria ver um pouco mais de experimentação.
Muito bem. Da hora.
Mas é legal essa interpretação, eu gostei, porque me lembrou um negócio muito nada a ver, que eu tô tentando achar o nome do projeto agora, o que que era. Que é, não sei se vocês chegaram a ver no YouTube, que era um 6 CDs que simulavam a experiência do Alzheimer.
Caralho!
Que não. Eu não lembro o nome do projeto agora, que ódio. Mas são 6 CDs com. Mas assim,
eu quero ouvir.
É muito intenso, é muito louco. Mas você vai ouvindo, você vai ficando tão triste, tão triste, tão triste, porque tipo, é pra simular, sim, as experiências e as sensações de uma pessoa que vai perdendo aos poucos a memória e quem ela é. E tipo, foi um boom na internet, mano, um tempo atrás. Tipo, ano passado o negócio estourou, mas o cara já faz esse projeto há muito tempo. Eu vou mandar depois, assim, gente, eu quero lembrar até o final do episódio, pelo amor de Deus. Mas é muito legal. E me lembrou isso, essa proposta aí, essa coisa do tipo, da remanescência, do que você não tem mais, saca? Muito, da muito hora. Legal.
É, da eu hora. Acho muito louco. Sempre quando artistas tentam fazer algo que transcende só a parte musical e conseguem, tá ligado?
Sim.
Então isso é muito foda. Mas é isso aí, acho que a gente falou bastante disso. Acho que é hora de falar de Eden. E aí, Pedro?
Beleza, legal. Vamos lá então falar da minha indicação, que é da banda japonesa Tempalei, né? Ou Temparei, banda japonesa de Tóquio.
Uhum,
os caras estão na ativa desde 2014, é uma banda recente. Eles são um grupo, vamos categorizar assim, como um indie rock meio psicodélico, assim, com elementos de pop também. Acho que a melhor forma de definir o som deles é essa, assim. É um trio, né, composto pelo Ryoto nos vocais, guitarra, Natsuki na bateria M, ou seja, são só três pessoas aí. E essa música, Eden, ela é o principal single do último álbum que foi lançado agora nesse ano, o Gosto Arubamu, que é o Ghost Album, né, que foi lançado esse ano. E o nome da música é Eden. E é isso, cara. Assim, a banda... Por que que eu tô ouvindo muito? Porque, assim, desde que eu ouvi a primeira música de Tempalei, eu já me viciei em tudo que eles fazem, assim, cara. Tipo, eles não só nessa música, legal, assim. É, eles têm um som muito específico, cara. É uma parada, assim, que eu não... Existem poucas bandas que eu ouvi na minha vida que eu falo assim... Quando, se eu ouço, assim... Um pouco da música, eu sei qual banda que é, tá ligado?
Sim, é muito característico.
Que é, exato, porque é tão característico. E Tempalei é isso pra mim, assim. Desde a primeira música que eu ouvi deles, foi uma série de momentos onde eu fiquei, assim, fissurado por cada música. A Eden é a última delas, eu tenho escutado muito. E o fato que me faz ficar tão fissurado é justamente por conta dessa... Se de um lado a gente tem aí a... Né, a sua música Ember, que é uma música mais emocional e tal, né, que ela tem uma composição um pouco mais simples. A gente tem do outro lado, né, no outro extremo, a música do Felipe, a Tower Block, né, que ela tem vários momentos diferentes. Sim. Acho que o Tempalei, ela entra no meio disso, né, ela não é nem tão...
Justo.
Nem tão quadradinha assim, mas também é nem tão extrema. Até o momento, no primeiro listen, eu até acho meio... Eu acho meio um pouco estranho, né, os tons, né, os acordes meio destoantes, assim. Mas depois você vai meio que curtindo, assim. Tem alguma coisa interessante sobre a forma como as vozes, elas destoam com relação aos tons das músicas, os acordes e a bateria também. Então é um som meio psicodélico, assim. Eu acho que é a principal característica da banda mesmo. E eles fazem isso de uma forma pop, assim, né, rock, assim, bem, bem bacana. Que vocês acharam aí desse som?
Gostei. Achei muito gostosinho. E fiquei muito feliz porque a oportunidade de mais ouvir mais coisas japonesas, que eu tinha entrado num vácuo, num hiato de ouvir coisas do Japão. E eu adoro música japonesa.
Legal, legal.
E eu gostei muito do som da banda. Não foi assim uma coisa que foi super marcante pra mim, mas eu até anotei pra procurar depois, porque diferente da banda do Felipe, que é progressivo, eu não vou tocar no progressivo. Essa banda eu gostei, eu achei que eu devia correr atrás. Eu gostei muito da do som, hora. É muito gostoso. E ele dá pra mim também uma sensação de nostalgia também, apesar da banda não ser tão antiga, eu não tenho escutado, sim, a banda desde o começo, ela dá essa sensaçãozinha gostosinha, tipo, tá tudo bem em algum lugar e eu tô bem também, sei lá. Tô bem confortável. Sim, sim. Eu gostei.
Da hora. E você, Felipe?
Cara, eu também. Eu sinto que toda a descrição que você fez é exatamente os episódios que eu tive com a música, tá ligado? Teve um desconforto inicial, Aí eu fui parar pra ouvir outras vezes, fui entendendo por quê, até que eu comecei a realmente curtir bastante o som assim, a ponto de, tipo, de realmente querer ir atrás e explorar mais trabalhos deles, sabe? Eu curti, assim, a estética que eles trazem.
Sim.
E essa música em específico, Eden, ela tem vários pontos interessantes, né? Tipo, aquilo que você falou, e que eu concordo, que é o fato da música trazer um pouco de desconforto, né? Uns tons meio psicodélicos.
Sim.
Cara, é que eles usam muito os acordes que são os diminished, né? E é engraçado isso porque quase ninguém usa. É, tipo, você não vê isso usado em músicas, porque eles são muito difíceis de ser implementados em conjunto de forma que soe legal.
E o reverb também da guitarra.
E o reverb. Com o reverb da voz, da guitarra.
Finas assim e tal.
Exatamente.
É bem interessante.
E a primeira experiência que eu tive também foi com um clipe, que também tem um pouco mais de psicodelia.
O clipe,
porque o clipe
ele...
já é meio psicodélico.
É que eles são bem estilosos também, né?
Sim, muito estilosos. Mas ao mesmo tempo, né, assim, a história visual que o clipe trabalha é bem meio kind of soft horror, assim, sabe? Um pouco do...
Sim, sim.
Né, o sanitário lá e tal, enfim. Mas, cara, eu curti bastante a estética. Eu curti que... A música, ela é... Assim, ela não é quadrada, como a gente falou, sai um pouco do padrão, mas ela não foge tanto. E no final, sim, ela tem aquele momento mais groove, mais explosivozinho, que é bem da hora.
Sim.
Então, tipo, cara, no fim é uma música que começou um pouco estranha, mas depois eu realmente passei a curtir bastante, sabe? É aquele negócio de...
Legal. Você
escuta mais, quanto você aprende a escutar, tá ligado? E a gostar.
Sim, isso.
Verdade.
Exato, exatamente.
O clipe eu achei que casa bem com a letra, né? Não sei se vocês caçaram a letra, tudo bem que ela é meio nonsense.
A letra é bem doideira, assim, né?
Bem tipo... doideira, mas o clipe meio que casa, sei lá, achei que...
Sim, sim. É bem assim, bem nonsense mesmo, né? É bem tipo, ah, eu sou um alienígena. É, fique pelado e dê um... Respire fundo. Sei lá, uns bagulho bem loucos.
A parte do vou virar uma água-viva e virar uma super água-viva. Universo, caramba. Um negócio assim.
Galera, eu não fui atrás da letra. Vocês estão falando da mesma música mesmo? É isso?
É, a letra é muito, muito confusa. Mas é legal, sei lá, acho que cara, então, você entende o clipe, você pega e fala, ah, ok, isso é coerente, beleza, funciona.
Cara,
okay,
eles são assim, os três são muito criativos, cada um, a M, né, que faz os sintetizadores
M,
e... Que isso, tipo, e é o back vocals. Ela trabalhava sozinha. Ela foi chamada depois pra fazer parte da banda, né? Pra compor a banda. Então, assim, os três são extremamente talentosos, muito criativos. Eu acho que na música japonesa, o Tempo Alê, pra mim, é o grande destaque dos últimos anos, assim. Eu nunca vi nada tão diferente, assim, na música rock, indie, assim, japonês, com esses três caras aí.
Realmente, a estética deles é bem única. Eu não ouvi outros trabalhos pra dizer...
Vale a pena buscar, cara.
É, eu vou com
passar
certeza.
Um som aí depois pra vocês verem. Mas
legal.
O estilo deles tá sempre presente, assim. Isso é uma coisa que é bem interessante nas músicas. Mas cada música é uma experiência diferente. Eles usam elementos diferentes e tem um álbum, inclusive, até que eles usam bastante elementos tradicionais da música japonesa, inclusive, que eles incorporam, que é bem da hora. Bem
legal.
Bacana.
Muito show, muito show. Eu gostei bastante.
Da hora.
É isso aí.
Legal que vocês curtiram. É isso. Então fica aí as três músicas que falamos aqui hoje. Só relembrando então, Amber indicou aí o My Poor Lover. Né, do Empires, da banda que já não existe mais, né? A banda.
Ou não
ainda...
estava entre nós a banda, infelizmente.
Mas...
Não cancelem, porque não tem o que fazer.
Não tem o que cancelar, já acabou. Já era.
Temos a segunda música, Tower Block, da banda Frost, com um asterisco, né, Felipe?
Exatamente,
tem asterisco. E ninguém falou desse asterisco, poxa vida.
Será que eles falam em inglês?
Fala, não, eu fui pesquisar no na Wikipedia, porque que eles têm o asterisco, e um dos caras respondeu que é tipo uma sugestão de como servir, eu acho, tipo, se você quer colocar que contém nozes ou alguma outra coisa, assim, tipo detalhe
What?
A parte, saca?
What?
Nossa, eu não fazia ideia.
Procurando na Wikipedia, então, ok, estou aceitando isso, complicação, ok.
Lisa. Então é isso, Frost sugestivo, Tower Block.
Isso aí. E a última música, minha indicação, Eden, da banda Tempalei. Muito bem, galera, foi bem isso legal aí, o papo de hoje. Eu acho que foi interessante ouvir aí os diferentes estilos. Eu acho que tem uma indicação para todos os gostos aqui hoje.
Sim.
Né? Desde a música japonesa até a música mais... romântica, né, emocional, com letras problemáticas e sim, até o Frost lá com seu Skrillex, Linkin Park, Rei, que é mistura de
Skrillex,
tudo um pouco.
Linkin Park,
Super Mario, tem tudo,
Super
cara.
Super Mario, genial. Nossa, achei genial essa descrição do Super Mario e escrevendo a música pra Rainbow Road, velho.
Muito,
genial.
Mas total, é isso mesmo. Total. Deixa eu só aproveitar pra fazer a indicação daquele álbum que eu tinha falado, que eu finalmente achei o nome. Do que simula a parte do Alzheimer. É Everywhere at the End of Time. Do The Caretaker, é o nome do artista. Vocês encontram no YouTube. São 6 álbuns, mas eu já aviso que você tem que estar sentado. Porque cada álbum tem, não tem menos de 30 minutos. Então,
tá,
vai preparado. O último tem 85 minutos, então vai na fé.
Mas eu fiquei muito curioso com a experiência.
Cara, sim, é uma experiência única, é sensacional. Eu recomendo uma vez na vida pra todo mundo. Mas vocês têm que estar de bom humor, tá? Porque o negócio é meio triste. Mas vale legal, muito, muito a pena.
Não,
é
porra,
muito legal.
Eu vou ouvir quando eu estiver em deprê, velho. Eu quero entrar na mala, mano.
Não! Não recomendo, mas é muito bom, vale muito a pena a experiência. Bacana. E a ideia, se vocês puderem procurar depois a história do negócio, é muito boa. É bem legal.
Show, show.
Pô, legal, muito bom. Ainda saímos com um bônus aqui de indicação. Valeu,
isso aí.
Bom, gente, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aí do Loop. A gente volta então mês que vem com mais 3 indicações de músicas, uhum, né, diferentes, que a gente tá ouvindo aqui. Eu acho que esse episódio é bacana por conta disso, porque eu, por exemplo, a banda Tempalei, os álbuns deles não tem, assim, esse todo o mesmo nível, assim, de,
sei,
uhum, de músicas, mas eles têm singles que são muito bons. Então,
sei,
eu acho que
é
uma oportunidade
indicar,
da,
né,
gente. É, exato. É uma oportunidade da gente conhecer um pouco da banda, mas sem necessariamente entrar tão a fundo num álbum, uhum, entendeu? E acho que se você bacana, curtiu alguma dessas músicas, eu acho que é uma oportunidade de ir atrás e escutar um pouco mais.
Isso aí.
Vale a pena.
É isso. Então é isso, gente. Semana que vem, Felipe, o que teremos aí?
Isso aí. Então semana que vem a gente chega ao fim do ciclo mais brasileiro desse podcast por enquanto. Então que semana que vem a gente vai ouvir, ou melhor, falar, né, do que a gente já vem ouvindo há um mês, que é o Max Gonzaga Fisiologia.
Oh,
e então,
yes,
vamos falar sobre esse álbum BR aí, que foi a minha indicação, e é isso. Nada mais a declarar. Se ainda não ouviu, vá lá, escute, não é muito grande. E semana que vem nós voltamos aí pra destrinchar o trabalho desse querido. Enfim, depende da sua perspectiva. Mas é isso aí, galera.
Vamos ver se mantém o querido.
Legal.
Vamos ver se semana
muito
que vem
bem
vai ser cancelado ou não. Ok.
É isso. Então, a gente volta semana que vem. Lembrando que estamos lá no Twitter em @discosegirafas. E é isso. Agradeço mais uma vez a participação de você, Felipe, Ember.
Isso aí.
A gente se vê então,
valeu,
semana que vem.
Valeu, galera. Falou.
Falou, é nóis. Tchau.